Salve, salve, Looters! Eles que lutem no ar hoje para comentar tudo sobre as tretas em A Fazenda 15. Será que Raquel Sherazade já é a campeã? Mal começou a Fazenda, ela já venceu, já é a favorita? Tudo isso no episódio de hoje, mas não só a Fazenda 15. Teremos assuntos sobre televisão, tudo mais, aqui ó, tocando tudo, já soltou o cronômetro. Eu sou o Gabs, o seu animador sem auditório, do meu lado ela, minha parceira de sempre. Tudo bem, Nath?
Tudo bem, gente. Boa noite, bora para mais um episódio.
É isso aí, nas picapes, o Igor fazendo todos os cortes, deixando a gente bonito aqui no ao vivo.
Isso aí.
Porque o convidado de hoje é de garbo e elegância, ele não tem medo de falar a verdade, por isso que eu trouxe ele aqui no Eles Que Lutem, ele voltando no Eles Que Lutem, no presencial. Antes de você apresentar esse convidado, Nath, solta o menu do dia, só pra galera dar um ligue nisso.
Bom, hoje vamos palpitar tudo sobre a Fazenda. Boa. E antes de Fazenda, vamos deixar claro que tudo que a gente falar sobre os participantes aqui tem validade de somente 10 minutos, que é o lema do canal aqui, né, gente?
Não vem não, hein?
É. E outra, 10 minutos porque acontece tanta coisa que agora, ó, a gente tá aqui...
A gente não sabe o que tá rolando em Itapecerica da guerra.
É, vamos falar de Sandy e Lucas no Altas Horas, será que foi apelação ou não? Vamos falar também sobre a possível escolha do Vale a Pena Ver de Novo, sobre mudanças de novela, o que, que vem, o que, que não vem. E muito mais que para saber, vai ter que ficar aí até o final e também dar o curtir, porque a nossa meta hoje é 61 likes. Então vai lá deixar aquele likezinho.
Aquela meta humilde, né? Por favor, a gente já bateu a meta semana passada, a gente já subiu lá no Spotify a avaliação para 4.8. Vamos para 4.9, vamos ousar?
Então,
deixa a sua avaliação no Spotify, aquelas 5 estrelas marotas, igual você dá pro Uber, quando o Uber é gente boa, né? Nath.
É, toda semana uma meta diferente.
Exato, a gente tem que bater a meta, depois a gente bate, dobra a meta.
Pra chegar lá no balanço de fim de ano e falar, nossa, batemos muitas metas, né?
E com esse convidado aqui, a gente vai bater a meta. Antes, temos aqui o sininho do Superchat, dá um liga aqui no sininho do Superchat. Mandou o Superchat, a gente toca o sino. Mas faz tempo que esse sino não é tocado.
Só então... o SBT tem tocado o sino no domingo e a gente aqui na quinta fica só olhando pra ele. Então você tem que dar o superchat pra gente poder também bater assim como o SBT, né, gente?
Então vai lá, Nath. Apresente. Momento LinkedIn do nosso convidado.
Vamos pro nosso convidado de hoje que vai botar fogo no feno pra comentar do início de A Fazenda 15. É colunista do portal In Off e tem mais de 300 mil seguidores no TikTok, hein, gente? Olha só, que responsa, hein? Seja bem-vindo de volta ao Eles Que Lutem. Janielson.
Aê! Gente, ó, tô feliz, viu?
Tá feliz?
Tô feliz pelo convite demais, demais mesmo.
Tá pronto pra falar sobre A Fazenda?
Meu filho, eu já nasci pronto.
É assim que eu gosto.
É assim que eu gosto também.
Não, e A Fazenda já começou bombando,
vai,
hein?
Perfeita, gente.
Não, ó, Nath, vamos começar. Já começa perguntando pro nosso convidado, porque ele manja tudo sobre A Fazenda, então eu tô muito tranquilo, que eu tô... Não tô assistindo muito assim, sabe? Uhum. Então, eu deixo mais na tua mão que manja tudo. Então, por favor, abra as perguntas. Você pode participar ao vivo mandando sua pergunta pro convidado aqui no chat do YouTube.
Bom, Fazenda 15 começou e essa edição já tá bem diferente do atual... Da
passada.
É, do que a gente já viu, que assim, duas semanas e já tem, assim... É que assim, dizer que é campeã é muito forte, mas uma favorita ao prêmio, que é Raquel Sherazade. E aí, já levou e já acabou? A galera vai começar a tocar o sino, ainda tá cedo? O que, que você acha disso aí?
Eu acho que a Raquel Sherazade, ela merece o título de favorita de início, porque realmente, querendo ou não, ela é o maior nome da edição. Ela já era uma pessoa icônica após ser anunciada, então ela merece esse favoritismo. E o decorrer do programa, o enredo dela lá dentro tá sendo bom. Então tá fazendo jus a esse favoritismo que ela tem, na minha opinião. Só que campeã, eu acho que é um ponto aí que não é o certo agora. Porque acabou de começar o programa, tem muita coisa pra acontecer, muito enredo pra acontecer. A gente tá vendo participantes que no começo entraram até com um certo cancelamento do público por conta de coisas aqui de fora. E do nada, as pessoas estão aparecendo, tá ganhando seu momento, seu destaque. Então assim, campeã eu acho que não, mas favorito eu acho que sim.
É, campeã é muito forte pra 15 dias. Né?
É muito forte.
E aí?
É, eu acho que quando entra na Fazenda é um mundo à parte, né? Sim. Muita coisa que a pessoa fez lá fora, Zera, porque o público do sofá é outro público. Mas a escolha de Raquel Sherazade é, no mínimo, muito surpreendente. Sim. E muito acertada do Carelli, né? Sim. A gente sempre coloca Carelli versus Boninho. E o Carelli, você achou que ele mandou bem com essa escolha da Raquel?
Cara, pra ser sincero, eu não acreditei. Eu nunca imaginei na minha vida que o Carelli ia conseguir colocar Raquel Sherazade na Fazenda. Porque é um nome que a gente conhece. É um nome que não tem como você dizer que não conhece. Pelas opiniões polêmicas, pelo SBT, enfim. É um nome que eu não imaginava nem na Fazenda, nem no Big Brother, em nenhum reality show. Então, assim, quando eu vi que o nome dela veio à tona, ah, Raquel Sherazade vai estar na Fazenda, eu pensei, não, é mentira. É fake news. Até quando eu vi ela sendo anunciada, aí eu fiquei, mano, tipo, eu bati palma pro cara aí. Vamos combinar que eu acho que ele arrasou. Na minha opinião, de todas as fazendas que eu assisti, é um dos maiores nomes.
É, e ele prometeu que ia ser uma fazenda um pouco de volta às raízes, e quando a gente pensa nas primeiras edições com aquele elenco que tinha mais rostos conhecidos, eu acho que ter levado ela pra lá foi assim, dizer que é uma volta às raízes, aquele elenco, como a gente conhecia, sim, é muito forte, mas assim, foi, pelo menos porque, nisso, foi interessante.
É porque o Carelli, ele sempre levou nomes grandes, toda edição tem um nome grande, só que é um nome grande de um público X, tipo Jojo Todinho, é um nome grande, mas ela tem aquele público internet, que é a nova geração. Antigamente ele levava nomes, tipo assim, que era grande naquela época e tal, mas uma Raquel Sherazade, uma jornalista respeitada, com troféu imprensa no colo, sabe? Polêmica, querendo ou não, tipo, é um nome que nunca imaginei nenhum reality, tipo, nem no Big Brother, que é o maior do país, nenhum.
É verdade, é um nome que surpreende, né? Como que o Boninho vai superar o Carelli depois de Raquel Sherazade? Vai ter que matutar muito.
Vai.
Só que aí a gente já comentou aqui num episódio, né, Nath, que é assim, Janiels, é um jogo arriscado pra Raquel. Por quê? Porque ela entra com muita expectativa de bombar. A Deolane entrou com essa expectativa também e não correspondeu. Mas a Raquel parece que tá mandando muito bem, tá sendo sempre chamada de sensata, já tem fandom. Tem gente falando que ela já é a Juliette da Record, porque assim, é difícil alguém entrar na Fazenda e ganhar tantos seguidores, né? E ela, você acha que ela é a sensata do momento?
Eu acho que sim. E essa questão de seguidor também realmente é um momento assim, histórico pra Fazenda. Porque a gente sabe que qualquer tipo de reality show tem um retorno de visibilidade. Mas a Fazenda nunca na história teve um participante que em 2 semanas ganhou mais de 1 milhão de seguidor. Que é o caso da Raquel. Então assim, eu acho que ela é muito sensata mesmo. Ela é um tipo de pessoa que eu vejo que ela não foge da raia.
Não.
É um perfil que inclusive eu não imaginava. Eu imaginava a Raquel brigando na Fazenda, mas assim, com argumento, sabe? Tipo, argumento, que é o que ela tá fazendo, mas eu não imaginava a Raquel com deboche, que às vezes eu vejo ela debochando, apontando o dedo, sabe? Tipo, eu não imaginava a Raquel envolvida numa briga como a dela com a Cariúcha, que a Cariúcha foi pra cima dela, chamando ela, xingando ela, né? Que eu não vou falar o nome aqui, mas xingando ela e ela, tipo, sabe? Não deitando, pedindo pra não cuspir. Tipo, é uma briga que eu nunca na vida imaginei a Raquel. Eu imaginava, assim, ela sendo uma fazendeira e indicando a pessoa com motivo X, Y, Z.
Bons argumentos,
mas na gritaria, nessas... Nunca imaginei.
É a Raquel da casa, né?
É, gente, tipo, é uma pessoa que eu nunca imaginei, tipo, de verdade. Toda vez que eu assisto, eu fico surpreso. Tipo, não. Os posicionamentos, sabe? Tipo, como eu falei, eu acho que ela faz jus ao favoritismo dela. Só que campeã, ainda não. Mas se ela ganhar, eu acho que é mérito também.
Nath, nosso convidado manja tudo aqui de Twitter. É um cara verificado, né? Cara, quando é verificado, é outra história, né, bebê? Então, quero fazer uma pergunta pra você que manja do Twitter. Como que é a repercussão da Raquel Sherazade no Twitter? Ela já tem um fandom dela, ela já tá muito bombada. Como você vê? Qual que é a análise do Twitter sobre a Raquel Sherazade? A gente sabe que o Twitter dita muito como vai ser, né? A votação.
Sim. Eu acho que a Raquel, ela tem uma torcida muito grande no Twitter. Eu acho que, inclusive, é a maior torcida, como a gente já vem falando desde o começo da live. Só que, assim, eu acho que, às vezes, o pessoal, às vezes, passa um pouco pano. Até então eu não acho que ela fez nenhuma atitude assim ao ponto de extrema, sabe, que prejudique muito ela, uma fala que a gente possa repreender, mas eu já vi algumas situações onde ela teve algumas falas assim infelizes que se fosse talvez um outro participante fosse repercutir de maneira negativa. E infelizmente o Twitter, ele tem isso, tipo, a pessoa, como ela é a favorita, ela pode fazer tudo, entende? Então qualquer coisinha de ruim que ela vier a fazer, mesmo sendo algo ruim, ainda vai ter gente defendendo. O que não acontece com outros participantes, que, tipo assim, já tem um currículo ruim, e se essa pessoa fazer mais uma atitude ruim, é só mais um motivo pra acabar com essa pessoa.
Não vai mudar, né?
Não vai mudar nada, entendeu?
É verdade.
Então, assim, eu percebi isso, inclusive, essa madrugada, porque ela teve uma fala, ela comparou a Cariúcha com lixo. Ok, que a Cariúcha realmente tá tendo uma participação, assim, terrível. né? Tipo, falas terríveis, inclusive com a própria Raquel. Mas eu acho que mesmo assim não justifica, sabe? Ela ai, é igual, é comparando Kariusha com lixo, sabe? Tipo, combina, dizendo que a Kariusha combina com lixo. Eu não acho que é legal.
É que esse é um comportamento muito comum de torcida de reality, sim, do tipo assim, intocável. Então assim, já tá no nível de intocável que tanto pro bem quanto pro mal, não importa o que aquela pessoa faça, o importante é ela sair ali vencedora. Então, sim, é bem complexo.
E lembrando que eu gosto da Raquel, tá, gente? Tipo, eu gosto dela. Só que eu assisto um reality show de uma maneira que eu gosto das pessoas. Tipo, tem vários participantes ali que eu gosto. Só que eu tenho que entender que ali, tipo, todo mundo tá... Inclusive, eu quero que a Raquel erre mesmo. Tipo, dizer
ser
que
humano,
a pessoa,
né?
Dizer que a pessoa é perfeita, não é. Só que o que acontece é que, tipo assim, o enredo da Raquel dentro do programa tá sendo baseado em uma postura bem massa, que todo mundo admira. E às vezes que ela se envolveu em polêmicas de acordo com a Kariusha, dizendo que ela fez aquela fala que ia cuspir nela, que não era pra cuspir porque ela tinha doença, que ia pegar doença, que não sei o quê, porque ela é preta. Tipo, colocou um peso em cima da Raquel que não é verdade. E ela se defendeu, inclusive. E ok, mas a gente tem que ver por outro lado também. Tipo, ela ontem ela errou. Eu achei que a fala dela com a Kariusha foi infeliz, sim.
Foi pesada,
só
né?
Só que o pessoal...
É que no reality sempre tem essa de, ai, tem que entrar pra ser você mesmo, se jogar de cabeça, viver intensamente. Sim. Depois eu acho que eles começam a entrar ali numa viagem de, tipo, misturar a persona versus um personagem. Aí chega um momento que você não sabe se é o personagem, se é a pessoa, se é 50-50. É sempre uma loucura isso, né?
Eu acho que nas primeiras duas semanas do reality, a galera ainda tá muito conectada com aqui fora. Como vai se portar, como, sim, vai falar. Eu acho que agora eles estão começando a desligar um pouco, sim, e vivendo a casa. E aí vem os conflitos, e aí é o momento que a Raquel também pode parar de segurar essa sensatez, porque é impossível, gente, a gente ser sensato 100% do tempo, por mais incrível que você seja, né? Então, é complicado. Mas, senhor Janiel, se você é muito engajado, o pessoal já tá perguntando, já tá participando aqui no nosso chat, ao vivaço, você mande a sua pergunta pro Janiel, que já tem aqui. A Eva Barbosa mandou boa noite, tem a Iraildes que mandou boa noite, a Maria Emília também mandou boa noite, a Raíssa Micaeli falou... Janiel, sou maravilhoso, você vai longe, mandando super... Manda um beijo pra Raíssa.
Beijo, Raíssa, te amo, amiga. Eu conheço a Raíssa, gente.
Então, isso aí, já deixou o beijo. Mas Eva Barbosa não poupou, viu? Já fez pergunta boa. Não é que, ai, é que aqui o público deles que luta é só pergunta Enem. Pergunta difícil. Será que o BBB 24 conseguirá superar a repercussão de A Fazenda deste ano?
É. Complicado. Assim, em termos de elenco, como a gente tava falando agora. O Boninho, o cara aí conseguiu um nome aí, que eu acho que vai ser difícil o Boninho... Só que assim, o Boninho é porque o nicho do Boninho de famosos que ele busca pro reality show é totalmente diferente do Carelli. A gente percebe isso. Tipo, é mais pessoas polêmicas e tal. O Boninho não, o Boninho já vai pra um lado blogueiro, um atleta, uma coisa mais assim. Eu não sei se o Boninho, ele quer ir pra essa competição de, esse ano eu vou atrás de alguém que vá superar a Raquel. Eu acho difícil, gente. Eu não imagino um nome assim que supere a Raquel, em termos de história, sabe, na mídia.
É difícil.
Só se fosse um nome, assim, de dentro da Globo, que talvez não é mais contratado da Globo, que fosse, assim, algo, assim, muito, assim, um ponto muito fora da curva
Eu lembro de um tempo que rolou na internet que ele tinha convidado a Suzana Vieira. Eu lembro, que teve isso. E seria um nome interessante.
Nossa, imagina.
Demais, assim, porque é uma pessoa que a gente conhece da mídia, pelo menos o que eu conheço, ela é uma atriz maravilhosa, mas ela é polêmicazinha nos bastidores.
O problema são as provas,
não,
né?
E a Sussu não tem paciência com quem tá começando.
Ixi,
tá, lembre-se sempre disso. A Sussu não tem paciência com quem está começando.
Exatamente. Só que assim, eu acho que a Suzana Vieira não... Ai, gente, eu vou fazer um comentário infeliz sobre a idade dela. É porque eu acho que ela não tem mais a idade pra entrar no Big Brother, né?
É, por causa que também...
Que
não é
70.
Não é a idade só, mas também tem as provas, né? Porque em relação, sim, às provas, que tem prova de resistência,
mas é porque,
né,
a gente já teve participantes que participou do Big Brother que tinha o máximo, que era 70 anos, que foi a Ieda, em 2017. Aí eu não sei, mas
não
que seria
um
nome bom.
A não ser que fosse uma... Só se ele fizesse uma edição, assim, saindo um pouco dos critérios de,
sim,
seleção. Seria que seria uma edição, assim, muito fora da curva, que eu acho que ele não vai fazer. Eu acho que... Ele precisa se superar, não só superar as escolhas que o Carelli fez pra Fazenda, mas superar o que tá sendo oferecido pro público lá. O BBB tem alguns pontos que a gente já comentou em vários episódios aqui, que já tá, assim, estagnado, desgastado. Ele precisa dá um up. Acho que o primeiro up que ele fez foi já colocar a Fazenda logo na primeira semana. Ah, a Fazenda, o BBB logo na primeira semana, que vai estrear, sim, pelo menos o que sabemos até o momento, é que vai estrear no dia 8 de janeiro, que é cedo.
Demais.
Mas aí também ele não pode querer esticar 100 dias, tipo, começou em janeiro, vai terminar o quê? Em maio? Em abril? Então, assim...
Lembrando que a Fazenda acaba em dezembro. Então, tipo, pra mim, que sou comentarista de reality, eu vou ter o quê? 10 dias de folga.
Você vai, vai ter o Natal e o Ano Novo.
Tá,
opa, já.
Pensar. Peraí.
Porque o Boninho.
Mas assim, é. Em quesito de superar.
Eu acho que é difícil. Tem nomes bons no mercado, porque é o que você fala. A Globo, tem muitas pessoas que já são contrato por obra e tudo mais, mas, por exemplo, chamar um Manuel Soares da vida. É um nome, assim, de pessoas que são relevantes, que a gente conhece.
Sim.
Pessoas nesse nível, assim, eu acho que seria uma boa, mas é difícil
mas eu acho que não fazer isso.
Ponto. O André. Ninguém imaginava ele lá na Fazenda.
Então.
Foi muito surpreendente. Então, talvez algum ator ou alguma atriz, assim, tipo ele, que... Nossa, não imaginava essa pessoa ali. Eu, quando eu olhei assim, eu falei, nossa, que coisa. Eu falei, surpreendente, né?
É.
Então, assim, se ele for nessa pegada, quem
e
sabe?
E ele disse que já foi convidado outros anos.
É?
Então. Inclusive, agora. Esse ano, ele também tinha negado o convite até então. Ele foi o último participante a ser confinado. Ele confinou, se eu não me engano, um dia antes. Ele confinou um dia antes. Tipo, então tal que quando ele entrou, ele não tinha equipe, ele não tinha nada. Ele não tinha uma foto profissional,
boa.
Não tinha um vídeo pronto, nada. Tipo, ele foi um dia antes. Um dia antes do confinamento.
Foi com a cara e com a coragem.
Exatamente,
apenas.
Exatamente. É também um ator, né? Um ator vive,
sim,
sabe, improvisar muito bem,
imagina,
né?
Que foi fazer media kit pra ficar... até, imagina!
Mas ele tá bombando.
Porque o pessoal, depois do BBB 20... A primeira coisa é cuidar do media kit.
Depois dos...
De Manu Gavassi.
O
Gavassi aqui do
nada. O media kit é o primeiro.
A Manu Gavassi é insuperável.
Aquele media kit ninguém
aquela
supera.
Mulher, olha, eu sou suspeito.
Gênia do marketing.
Eu sou suspeito pra falar da Manu, porque eu sou fã dela, né? Tipo, desde 11 anos. Mas assim...
Foi tudo ali. Os looks.
Ela entrou ali.
Tudo.
Mas vocês estão puxando muito o saco de Raquel Sherazade. Você falou que é fã da Manu Gavassi, né?
Uhum.
Você é o tipo certo de garoto errado, então, provavelmente. Mas assim, vocês estão puxando o saco. A gente já sabe que a Raquel Sherazade é muito bombada. Tá como favorita. Mas quem pode surgir pra surrupiar esse prêmio dela? Tirar esse favoritismo desse elenco aí? Quem você acha que pode bombar também?
Eu acho assim, que a primeira semana foi da Raquel e do Lucas Souza. Os dois se destacaram tão tal que eles voltaram da roça e foi uma volta muito emocionante de ambos. Só que surgiu uma participante aí nesses últimos dias que eu acho que tem um potencial de tirar esse prêmio da Raquel. E acho que até que a Raquel não ficaria triste, já que é amiga dela, que é a Jaqueline. E a Jaqueline seria uma vitória que eu acho que seria muito emocionante. Porque a Raquel, ela já carrega com ela o nome de peso. Então, a gente sabe que um nome de peso, quando entra, cria uma expectativa no público, e automaticamente essa pessoa já entra com uma torcida e tal. Só que a Jaque é um enredo muito maravilhoso, que é o fato dela ter entrado 100% cancelada. As pessoas não gostavam da Jaque por conta do Big Brother, ou que as pessoas não gostavam por conta de posicionamento político, aí já vai de pessoa para pessoa. Então, assim, ela meio que entrou com um cancelamento nas costas muito grande, que eu achava muito difícil ela conseguir dar essa volta por cima. E ela tá conseguindo, ela tá se destacando, ela tá fazendo o que o público quer assistir. É um tipo de jogo que não precisa tá diminuindo ninguém, xingando ninguém. É uma coisa, tipo assim, boa, sabe? Leve. Apesar que ela causou punição na casa e todo mundo foi pra cima dela, mas é isso que a gente quer ver. E é o mesmo fato do Lucas. O Lucas é outro participante que entrou bem cancelado por conta do ex-relacionamento dele, enfim.
Quase o Todinho, né?
Entendeu? Então ele já entrou com um cancelamento muito grande. Do nada o cara tá aí estourando, ganhando seguidor, só tá no favorito. Então eu acho que o Lucas e a Jaque são pessoas que competem ali com a Raquel pelo prêmio. Outras pessoas além desses aí, eu não acho que tem essa chance. Mas claro, tá na segunda
pode
semana,
surgir, né?
Então a gente, tipo, tem gente que pode surgir do nada.
Já pensou se a Lili Nobre entra no programa, né?
Pois é, gente.
Ela não entrou até agora.
Eu nunca subi do paiol.
Tá lá, esquecida no churrasco, né?
Gente, olha, sabe o que eu acho engraçado? Porque a mãe dela participou duas vezes da Fazenda, né? Vocês sabem. É. E as duas vezes ela foi eliminada, tipo, na terceira, segunda semana.
Eu falo lá em casa, nossa, a mãe dela já foi, ela já devia ter aprendido, podia estar que nem o pai lá fazendo alguma outra coisa. Não, ela foi ir lá pra Itapsirica viver essa experiência intensa que é a Fazenda.
Eu tô esperando ela viver. Tô esperando ela vir.
Uma hora aparece, mas uma hora, posso acrescentar sobre a Jaqueline? Porque assim, no caso da Jaqueline e do Lucas, tem muita relação do preconceito das pessoas no antes do reality.
Sim.
Só que na hora que entra ali, meu amigo, zera tudo, como a gente já falou. E o público do sofá, ó, nem liga pro que a pessoa fez fora, assim. Claro, nem liga é muito forte, né? Mas liga pouco. E é o que conta a experiência ali dentro da casa. Mas a Jaqueline, essa relação dela de tomar punição de propósito, tirar o microfone de propósito, é uma jogada tão genial, é um entretenimento tão puro, tão reality show, tão fazenda raiz, que só por isso ela já ganhou meu coração. Eu acho que essa pressão psicológica que ela faz nos participantes é excelente. E ela foi muito bombardeada no jogo da Discord ali. Sim. E a Raquel Sherazade teve uma atitude maravilhosa. Ninguém tinha dado a flor pra ela, né? A planta. Sim. Ali, o girassol.
O girassol.
E a Raquel foi muito sensível, porque a Raquel ia dar pro André Gonçalves, né? E a Raquel foi muito sensível porque ela viu uma mulher ali sendo bombardeada. Então isso foi muito legal. Sim. O que você acha dessa atitude de tirar o microfone e tomar punição? Já pensou se isso vira moda, Nath?
Ah, mas eu acho que lá a galera tá esperando um pouco disso, de que rola essa parada da polícia. E aí, ela na formação da Rosa, da Roça, com aquele nhau, nhau, aquilo, nhau, ai, aquilo ali, nossa senhora.
É um conjunto, né, amiga?
Morri. Um então, só ela com aquele nhau ali. E assim, eu acho que ela tem chance de crescer ali, a ponto de incomodar tanto quanto a Raquel. E eu espero que vá longe. Ela já viveu uma outra experiência em outro reality. Tudo bem que não deu certo, mas aprendeu, tá fazendo uma coisa diferente agora. Vamos ver o que vai rolar.
Tem coisa melhor do que no reality show do que ser a perseguida da casa? Não existe enredo melhor. Parece que a galera nunca assistiu reality show. A galera em cima é quase que dá o prêmio pra pessoa, né?
Pois é, gente. Eu fico passado. Não sei se é porque eu comento reality show, porque se eu entrasse no reality show, eu ia ficar assim, ó. Ai, gente. Ai, meu Deus, tá sendo tão ruim que ninguém gosta de mim. Tipo, porque eu sei que isso aí dá certo. Então, por que essas pessoas, antes de entrar, não dão uma estudadinha? Tipo, a Raquel. A Raquel, ela disse que estudou, mas eu não vejo a Raquel fazendo de vítima de jeito nenhum.
Sim.
Entendeu? Então, ela, tipo, ela estudou o reality, ela disse que assistiu algumas edições, isso é maravilhoso. E, inclusive, em termos de cancelamento, o Rico entrou canceladíssimo
exatamente.
Na Fazenda. E ele foi campeão. O primeiro campeão de A Fazenda foi Dado Dolabella, gente. Tipo, na pior fase, assim, da carreira dele, né? Que foi quando ele resolveu algumas polêmicas e tudo mais e tal. Então, assim, o público, é como ele falou, o sofá, ele não quer saber se você... O que você fez aqui fora. Ele quer saber quem é você. E eles votam, o público do sofá vota, gente.
Quer saber quem é e quer acompanhar a jornada, né? Sim. Do mesmo jeito, tem a jornada do herói, quer acompanhar intensamente a jornada daquele participante. Quer ver se jogando,
sim,
quer ver vivendo tudo lá, né?
É que no fundo, o cancelamento é uma coisa só da internet, né? Você não vê uma pessoa na rua cancelada, né? Se a pessoa sai, tá ali na internet, você foi cancelado, você fez um comentário no Twitter que todo mundo te xingou, se você for andar até a metade ali da sua rua, atravessar a rua, ninguém vai fazer nada com você. Claro, se vier dois caras numa moto, até podem fazer. Mas ninguém vai te xingar por uma opinião que você teve no Twitter ou por alguma coisa, porque também tá todo mundo meio errado na vida. Então, o cancelamento é um fenômeno da internet e não da vida real.
Exatamente.
Vamos para o próximo assunto. O próximo assunto é polêmico, hein, Nath? Quando é polêmico, eu deixo até você fazer a pergunta, porque, ó,
Ave
lavo
Maria.
Minhas mãos.
Olha só, jogando a bomba pra mim. Vamos falar de Yuri Meirelles. Deveria ser pôster, se dispôs. O que você acha disso? Dele, o que você acha também em relação ao próprio posicionamento da Record? Você acha que se fosse lá outras edições no passado expulsaria ou não? O que você acha disso tudo aí?
Cara, em relação ao Yuri, eu acho que ele merecia ser expulso. Ele deu um motivo que chamou o Lucas daquele palavreado, porque ele tava chamando ele de babão, mas ali eu não entendi muito nesse sentido, não.
Sim.
Eu acho, assim, que o Yuri Meirelles, ele teve, sim, falas infelizes. Não é a primeira vez, ele imita o jeito do Lucas, ele, enfim. E a gente sabe que o Yuri também entrou na Fazenda já com uma polêmica envolvendo a homofobia. Não sei se vocês sabem, né, claro, mas...
Não.
Já.
Ele conta pra gente.
Ele entrou com uma polêmica de uma conversa, onde ele teve com um rapaz, que o rapaz meio que elogiou ele, e ele não gostou, e aí foi pra cima e começou a falar um monte de coisa e tudo mais. Enfim, isso repercutiu muito na época, ele se posicionou, né, se pronunciou, na verdade. E, ok, aí entrou na Fazenda. Só que, inclusive, vindo pra cá, eu vi uma notícia que saiu agora, que o Léo Dias soltou sobre ele.
Conta.
De um rapaz postando prints de uma conversa com ele, onde ele cobrou pra mandar foto nu. Tipo isso. Então, assim, o comportamento dele dentro do programa não condiz com o que ele vive aqui fora, de acordo com essas notícias. Se ela é verdadeira ou não, não sei, mas é uma notícia que foi dada pelo Léo Dias.
Sim.
Então, é um comportamento chato de uma pessoa que pratica, né? De uma pessoa que tá ali envolvida, mesmo que não goste, seja por dinheiro, seja lá qual motivo ele tá. Mas se ele tá ali, ele deveria pelo menos ter o mínimo de senso de quem tá bancando ele.
Exato.
Eu penso assim. E eu acho que o posicionamento da Record ontem foi... A Galisteu foi maravilhosa. Tipo, em relação a Galisteu, nada a declarar sobre ela de ruim. Só que o que eu fiquei chateado foi com os participantes. Se eu tivesse num reality show, e eu vejo que algum posicionamento da Galisteu parar o programa com tom sério pra falar de um assunto... Ela sai do ao vivo e eu vou ficar questionando se é verdade, o que eu fiz, como foi... O mínimo que você deveria fazer era se tocar e pedir desculpa.
É
o que faltou, não só do Yuri, como de outros participantes. Mas não, fica a hora remoendo que, ai, mas eu não fiz nada. Ah, mas eu só chamei de fresco. Ai, gente, desculpa, só isso. E é isso que tá faltando lá dentro. Então, é até um post que eu fiz ontem no Twitter, onde eu falei que é difícil defender. Porque eu sei que ali dentro estão sendo cancelados, estão tendo falas problemáticas, mas são todos seres humanos. E quando sair aqui, acabou, cada um vai seguir sua vida, tal. Porque teve uma série de pessoas denunciando o perfil, derrubando o Instagram das pessoas, que eu sou super contra esse movimento, porque Sim. é o trabalho deles. E enfim, e assim, tipo, eu acho que em vez deles, poxa, reconhecer, não, gente, será que a gente tá pegando pesado? Bora pedir desculpa não só pra Raquel, pro Lucas, bora pedir desculpa pro Brasil, aproveitar a votação que vem terça-feira, antes de qualquer coisa, bora se reunir e tal, pedir um momento. Não, eles não pensam assim, ao contrário, eles pensam que eles estão certos, que eles ouviram o que ouviram, que eles não fizeram nenhum tipo de comportamento. Então, tá vendo? É isso que falha. É difícil defender.
É que essas pessoas se colocam num nível de importância e de sensatez tão grande. E aquela coisa. E isso não só lá dentro, mas na vida como Sim. um todo. Pra quem fala, nunca é nada demais.
É.
E aí é que tá o perigo. Normalizar certos comportamentos, seja dentro ou fora de reality, normalizar certas coisas... É muito perigoso, porque a partir do momento que você normaliza, você tá dando brecha pra pessoa fazer, e quando você for querer reivindicar, a pessoa é capaz de virar e falar assim, tá, por que você tá abrindo a boca? Você nunca falou nada, você quer Sim. falar agora? Então, é muito complicado. Isso pra vida, gente, tanto dentro como fora de reality.
E é bom pontuar que o Yuri Meirelles foi o cara que foi famoso por fazer um clipe da Anitta,
sim,
né?
Sim.
O pessoal chama ele de marmito, sim. né? Os dois teias de Anitta, mas assim... Tem coisas que ficam ali no reality, tem coisas que a gente sabe que é crime. Alguns comentários são criminosos, então tem que tomar... Foi muito bom o posicionamento da Galisteu, acho que foi importante. Pra Record também foi uma coisa muito legal a Record se posicionar sobre esse assunto, porque a gente não vê isso com tanta frequência em A Fazenda, mas vê com mais frequência no BBB. Talvez não da forma que a gente gostaria sempre, mas é um movimento também, né? Ali ela não tá no papel de juíza pra condenar alguém, ela tá ali pra alertar, pra tocar o programa e tocar o entretenimento. Sim. Mas já foi um cartão amarelo pro senhor Yuri Meirelles, pra ele ficar bem ligadinho, porque passou dos limites. Bom,
Sim.
vamos rodar o assunto então, Nath? Bora. Porque esse assunto, ele é pesado, mas também temos a roça, né?
Sim.
Temos a roça. Quem você acha que vai sair? Quem você quer que saia?
Não, peraí. Você não acha que essa roça é aquela roça meio que tanto faz? Ou você acha que não?
Essa é a roça que...
Não, porque sempre tem
é porque,
uns
assim,
momentos
existe,
tanto faz,
existe
não é?
Existe uma comunidade no Twitter que são muito votantes. Por exemplo, eu vou falar pelo Twitter, tá? Muito votantes. Então essa aí é aquela roça que esse pessoal que passa madrugada votando vai dormir, vai sair com os filhos.
Então, tanto faz.
Vai dar uma voltinha, tomar uma cervejinha, sabe? Vai jogar um jogo, alguma coisa. Porque, gente, é uma roça que pra mim, quem sair...
Até o Sander.
Você acha que quem sai não vai interferir muito nos rumos
assim,
do jogo?
Assim, eu vou dar uma opinião. Não é sobre, tipo, gostar deles, que eu não gosto de nenhum mesmo. Mas é assim, se o Sander for eliminado, a gente tem um enredo. O que acontece? A Jenny não salvou o Sander. Aconteceu a situação no Resta 1.
Foi esquecido.
O público que tá assistindo, que talvez não lembre, mas a Jenny tinha que salvar o Sander, porque é do grupo dela. Ela não viu o Sander e terminou salvando a Nádia, que é meio que rival, assim, do grupo dela. E aí a Nádia salvou os amigos dela e o Sander sobrou no Resta 1 e agora tá na roça. O que acontece? Quando ela viu, caiu a ficha dela, ela chorou a madrugada toda, pediu desculpa pro grupo, pediu desculpa pro Sander. O Sander falou, ó, reza pra me voltar fazendeiro e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele tá na roça, não venceu o fazendeiro. Então se ele
Jaqueline,
sair...
né, a fazendeira.
Então se o Sander sair, O pessoal vai cair matando em cima da Jenny. Vai falar, ó, a culpa foi sua. Nossa. Olha, você foi burra, que já falaram isso. Olha, você foi... Então, assim, é um enredo que é interessante, porque eu quero ver como a Jenny vai sobressair em cima dessa situação. O que vai tornar ela, querendo ou não, uma vítima também. Porque, assim, eu não gosto da Jenny, mas eu percebi que não foi, tipo, maldade. Se foi, parabéns, ela é muito boa atriz. Porque eu senti que, de verdade, eu acho que talvez um momento de nervosismo...
Não dá
ela
pra...
não viu, entendeu? Tipo, ela não viu ele, não sei. Então, assim, se forem pra cima dela, não que eu acho que ela vai se tornar uma favorita, porque o público já tem um rancinho dela. Mas que, pelo menos, vai ser, tipo, um enredo legal pra próxima semana. Então, eu acho que a saída do Sander é mais importante. Porém, na minha visão de reality, eu acho que o Sander não sai. Inclusive, eu posso até chegar a chutar que eu acho que o Sander vai ser o mais votado.
Eu também acho isso. E eu, só complementando, quem tá nessa roça é o Laranjinha, sim, né? Darlan Cunha, né? Uhum. O Sander, que era do Twister, e o Tonzão. Pra mim, o Tonzão tem uma cara de primeiro eliminado de A Fazenda. Ele tem uma carinha de primeiro eliminado. Me parece ser um cara legal e tal. Mas o Sander, não sei... eu acho que ele não periga, não. Acho que tá mais com cara de Tonzão. Mas quem você queria dos três? Assim, você fala, nossa, seria melhor pro jogo.
Assim, é porque o Laranjinha saindo tem o ponto bom e tem um ponto ruim. O ponto bom é um tombo, né? E é um cara que tá sendo péssimo. Então seria bom ver ele saindo. Porque eu já gostei de ontem na prova, gente. Porque ele foi com a certeza que ia ser fazendeiro. Ele chegou a falar que, se prepara, viu? Que eu vou fazer isso. E chegou lá, o cara foi, tipo, não pegou nenhum milho, não venceu a prova. Então, assim, se ele for eliminado hoje, vai ser um tombo pra ele e pro grupo dele. Só que eu já vi alguns comentários aí na Fazenda dizendo, se fulano sair, eu vou desistir. Porque vai ser, tipo, meio que uma resposta pra eles lá dentro, tipo, a gente tá mal lá fora.
Nossa.
Então, assim, mas independente, porque se o Tonzão sair, eu não queria que o Tonzão saísse, eu queria que o Laranjinha saísse. Mas por essa movimentação. Porém, querendo ou não, é um enredo. Só que eu acho que tem certas coisas que não vale a pena pelo enredo. E eu acho que o Tonzão voltando vai ser um legal também. Vai ser um tom pro grupão. Ele tá meio que se afastando aos poucos. Então eu acho que seria interessante.
É, uma boa. Nath, vamos mais perguntas pro nosso convidado. Manja tudo de A Fazenda. Eu tô anotando aqui pro dia que eu for pra Fazenda 16. Vocês não vão me cancelar.
Bom, nessa treta aí de Raquel e Cariúcha. Quem tá certa, quem não tá... De que lado você tá? O que você tem para falar sobre? Ou você vai fazer a Glória Pires, não sou capaz de opinar, vamos dar tempo. Olha só, gente. Tava aqui na pauta. Olha a reação que eu provoquei no convidado, gente. Não. Olha, não era a minha intenção, mas olha só que impressionante.
Gente, mas é porque foi engraçado. Não tem como, amiga. Não tem como o teu lado Cariúcha, assim, tipo, não na existe. Minha concepção.
É, pra tipo... mim também não, mas com certeza deve ter alguém lá fora não, que deve achar
dela,
que
tem. Tem a família dela.
Não, mas você acha mãe, que, né, você acha mãe, que além tá da família tem? Deve, você acha que além da... Eita, gente. Além dos familiares, você acha que tem alguém ali que...
Tem.
Um ou outro, né?
Um ali, um empresário, que depende dela, um assessor.
A equipe também, social media.
Tipo, as pessoas querem que ela vingue. Mas, gente, não tem como. A Cariúcha não acha ela uma pessoa ruim. Não. Tipo assim, não, eu acho ela uma pessoa ruim. As atitudes dela no reality demonstrou que ela é uma pessoa ruim. Só que eu não desejo, tipo, o mal pra ela, não. Eu quero que ela saia do programa, tipo, acabou e ela vai viver a vida dela, repensar as atitudes dela e... Porque a gente já viu vários participantes, né, que saíram de reality com a imagem ruim e deram a volta por cima. A gente pode citar assim, vários exemplos. Mas não tem como dizer que a Cariúcha tem um lado... Que é o que a gente pode enxergar e falar assim, não, gente, aqui ela tá... Porque até agora não teve isso. A Raquel Sherazade é óbvio que ela tá certa nessa briga com a Cariúcha. E essa exposição que aconteceu ontem provou isso, não só pra elas duas lá dentro, como pro Brasil inteiro. A acusação que a Cariúcha fez sobre a Raquel no ao vivo, onde exato. O Brasil todinho tava assistindo... Tipo, dizer que ela... porque eu sou preta e tal. É um local de fala que não é o meu local. Só que a gente entende que naquele momento suou como se ela estivesse usando uma causa que é séria, que é muito comentada, mata, pra se beneficiar no reality. Então, assim, até onde vai, entendeu? Pra se manter no programa, se destacar. Então, eu acho que ela foi uma pessoa suja. Eu acho que ela usou uma coisa muito séria pra se promover e tentar ainda mais prejudicar uma participante. Tipo assim, se a Raquel tivesse feito esse comentário, eu até talvez estaria, tipo, ó, aí a Cariúcha arrasou. Nossa. Mas não. Tipo, a gente viu, foi várias vezes repetindo que ela não falou, nem chegou perto disso. E a mulher batendo na tecla que falou, que falou, que falou.
A Kariuchi inventa as próprias falas e quer jogar ali pro outro lado pra ver se ela se beneficia. E ela mesma acaba se prejudicando de um jeito que não dá pra defender e... Assim, não tem nem o que falar.
É uma
falar.
Forma de controlar a narrativa,
é.
Né?
É.
É, não, de tentar controlar. Tentar, porque tá só na tentativa.
E assim, eu não quero que ela tá ameaçando desistir, né, do programa esses dias. Ontem, hoje. É. Eu não quero que ela desista.
Não, por favor.
Eu quero ver ela saindo e eu quero ver ela assistindo isso. Não porque eu queira ver ela sendo constrangida, tá, gente? Não é isso. Mas é porque eu acho que é necessário a gente ver como ela vai reagir.
E pra ela repensar também.
Porque a gente tá no reality, né? A gente tá assistindo. A gente quer ver o enredo. A gente quer ver o que ela vai fazer. Porque é uma atitude dela que, mano... Tipo, foi séria, foi grave. Envolve a Raquel, a família da Raquel. Envolve, tipo, a vida da Raquel. Sim. Então, tal, é que a Raquel levantou a questão de processo, né? Porque é uma acusação grave. Então, assim, eu quero ver a Kariuchi saindo. E eu quero ver ela ver desse vídeo. Eu quero ver o que ela vai dizer. Se ela vai, tipo assim, não, gente, ó, realmente agora eu vi. Eu vi que realmente eu peguei pesado. Peço desculpa, Raquel, não sei. Ou se ela vai fazer o que ficar fazendo agora, que é ouvir uma verdade e ainda ficar justificando que, não, gente, ela falou sim. Não, gente, eles não querem expulsar ela. Não, isso deve estar repercutindo lá fora. As páginas devem estar postando, deve estar todo. Ainda envolve os pobres dos gays, que é o meu caso, é o meu local de fala. Ainda envolve a gente lá fora, tem os apoios dos gays, gente, amor.
Ela
falando, eu sinto
ela
muito, carinho.
Que ela
mas...
é a mãe, né?
A mãe,
a
dos...
mãe do. Olha, gente. Ah, não.
Eu falo isso que, gente, é meu local de fala, né? Eu sou gay. Ah, Kariuchi, você tá bem longe de ser minha rainha, viu? Bem
não
longe.
É sua mãe, Kariuchi.
Não é.
Ah, eu acredito que não só... ela não é
nesse
sua...
seu reino, eu não faço parte.
Então, não só
não
você, acho que muitos, viu?
Muitos. Com certeza.
Ó, o nosso chat aqui tá bombando. Olhe para a câmera, da verdade, e peça a nossa meta de likes. É 61, pede like.
Gente,
por favor,
você que tá assistindo aí, dá like no canal, esse vídeo, pra bater 61.
Só?
Não, gente, bora bater 100. Vai,
que isso?
Bate 100 likes aí.
Ousado.
Você tá assistindo,
ousado.
Dá um like, não custa nada, é rapidinho, só... Puf. E ainda comenta aí, me elogia, diz que eu sou bonita, alguma coisa.
Isso.
Aumenta a minha autoestima.
E a galera tá comentando, viu?
Não tem ninguém me xingando ainda.
Não,
é que acontece.
Pessoal, a galera do Eles que Lutem é um povo elitizado, assim, um povo educado, garbo e elegância, mas tem um pessoal falando que quer que o Laranjinha saia. A Silvia Abraão falou, a Maria Emília, a Ana Clara falou assim, André Marques no BBB seria no mínimo muito curioso. Olha aí, ó. Amigo do Boninho.
Ah, não. Aí ia ser muito broderagem mesmo, não.
Não, gente, eu acho...
Ah, não.
Por onde anda ele?
Ah, tá por aí, né? Tá. Deve estar bem. Ele faz os conteúdinhos dele aí, mas nada demais. Pessoal comentando muito que quer que o Laranjinha saia. Então, vocês estão corretos aí. Você aposta no Laranjinha saindo, né?
Aposto porque, gente, eu fui... Olha, meu Deus, eu vou expor o coitado.
Por favor.
Eu tenho uma página de fofoca, né? No Instagram de Fala de Reality. E lá eu sigo todos
não,
os participantes.
Não, mas tem que divulgar.
Gente, é só ir no meu perfil. Eu, Ozograk, Cardoso de Caspa Frente, que tem lá meu perfil. Me segue meu perfil e na biografia tem minha página. Segue minha página. Tudo Boa. Sobre reality show. E nessa página, eu sigo, toda vez que começa um reality, eu sigo todos os participantes pra eu ficar por dentro, posicionamentos e tal. Independente se estão sendo cancelados ou não, eu sigo todo mundo. Antes que alguém venha tirar, pegar a print e dizer, ó, ele segue fulano. Eu sigo todos. E aí, de madrugada não, assim que saiu a votação, né, que liberaram o link, eu fui ver o perfil do Laranjinha, gente. E ele fez um mutirão, né? Deposita aqui seus votos, não sei o quê. Gente, eu queria esse comentário em uma hora.
Ixi, tá que nem eu.
Então, assim... Eu ri, mas foi tipo, nossa, gente, que dó, sabe?
Você
tipo...
riu com respeito.
É.
Mas, respeito. Então assim, eu vi que ele não tá tendo um apoio. Tipo, o Tonzão também não tem muitos comentários, mas eu já vi que tem uma galera ali com ele. O Sander, o próprio Lucas Souza chegou a falar ontem pedindo, gente, votem no Sander. Então acredito que talvez a torcida do Lucas pode estar abraçando essa ideia, porque é o mínimo, né? Se você torce um participante, tem que abraçar a ideia dele aqui fora. Que é um jogo de mão dupla. E aí eu acho que o Sander fica por conta disso, do Lucas, e por conta também do jogo. Eu acho que entre todos aí, o Sander ainda é o que é menos pior, né?
É o menos problemático.
É planta.
É.
É a planta que cozinha, como diz aquele.
Agora, você falou de planta, vamos pro nosso joguinho. Joguinho maravilhoso. Que é um emoji para alguns, porque tem muita gente naquela casa ainda, ninguém aguenta, parece a Grande Conquista. Tem 200 pessoas ainda na fazenda. Então só alguns nomes, e a galera pode participar e mandar os seus emojis para cada participante. Tem o coração, que é aquela pessoa que você ama. Tem o ranço, a raiva, aquela pessoa que você não... pra você não faz diferença. E tem a planta, só três emojis que a gente... É, meu teclado é igual de pai, só tem um positivo, entendeu? Então, só esses emojis. Então, vamos começar com o nome?
Vamos.
E sabe tudo, hein? Então, eu já vou até ler aqui, ó. Márcia Fu. Qual emoji pra Márcia Fu?
Cara, eu queria muito dar um coração.
É.
Muito, mas... É ranço.
É ranço, por enquanto?
No começo foi um coração. Não foi nem um coraçãozinho, foi tipo um coraçãozão mesmo, assim, sabe? É um nome que, nossa, velho, eu tava muito empolgado. Tipo, era engraçada, sabe? É, eu acho que ela se contaminou um pouco com fazendo parte do grupão e escutando aquelas coisas. E eu acho que ela também é uma pessoa... É muito mentirosa, gente. Fofoqueira. E ser fofoqueiro no reality show não é ruim.
Não.
É até bom em alguns pontos, mas... A fofoca que ela... Meu Deus, gente. Dizem até que ela... Me falaram, né? Que ela é filha da VTube. Que é um jogo, assim, de... Mãe, eu adoro. Ontem, mano, ela chegou no Lucas e falou assim... Lucas, vou mandar aqui um recado pra sua mãe, não sei o quê. Você é maravilhoso. Tipo, mano, um dia dentro ela tava detonando o menino. Então, assim, é um jogo que... Infelizmente, Márcia foi a ranço.
É aquele jogo pra tentar ir o mais longe possível, né? Como a VTube também fez, né?
Tipo, dentro do programa, só que não funciona aqui fora.
É.
Se ela for, é igual o Thiago Leifert falou até, inclusive, pra VTube no discurso de eliminação. Se você tivesse combinado isso com o público, seu jogo seria 100% perfeito. Porque era só ir no confessionário. Gente, é o seguinte, eu sou falsa pra caramba. Eu vou chamar fulano de irmão, de fulano de pai, fulano de vô. É o meu jogo, não me julguem. Pronto. Tava aí. Tipo, seria um jogo interessante, que é aquele jogo dentro do programa com os participantes e um jogo aqui fora. Então, Juliette, perderia até o prêmio dela. Se
eita. E André Gonçalves? Qual emoji você deixa para André Gonçalves? Vão participando, deixando os emojis aqui no comentário, hein?
Coração.
Por enquanto, né?
É.
Por enquanto, coração. Nádia Pessoa. Polêmica.
Cara, a Nádia é o seguinte. Eu gosto dela. A Fazenda 10, a bicha foi, assim, a melhor. Só que esse ano eu tô achando ela meio assim, sabe? Tipo, eu acho que... Não sei se é porque ela chegou depois, já tinha todo mundo com seus enredinhos. Às vezes eu acho que ela quer muito... Eu gosto dela, tá, gente? Assim, deixa bem claro, eu gosto dela. Mas eu vejo que ela tá meio que... Onde é que eu tô? Sabe aquele meme? Onde é que eu tô, meu Deus? Tipo...
Ah, mas por já ter tido a experiência aí, era que tinha que ter chegado com mais gás,
amiga, mas
né?
Tu sabia que quase todo mundo que participou duas vezes de reality show não dá bom?
É.
E eu, assim, se um dia eu entrasse, por exemplo, no Big Brother da vida e eu saísse de lá, não campeão, mas eu saísse de lá com uma imagem meio, sabe, tipo, boa, sim, alguns, que ninguém vai agradar todo mundo, né? Eu não participaria de novo. Mesmo que fosse meu sonho participar da Fazenda, assim, eu não iria porque eu já conquistei aquilo ali e a chance de eu ir pra um reality, a gente já viu vários casos. Ana Paula Renault foi um ícone no Big Brother 16 e acabou com ela na Fazenda 10. Então, assim, a Nádia, eu acho que ela tá perdida. Eu acho ela boa, tipo, ela entrega algumas coisas legais, até memes, ela tá mais leve, mas eu dou um coração pra ela, porque eu gosto dela, mas eu queria ver um pouco mais dela, assim.
Às vezes eu acho que ela tenta emplacar um enredo, assim, sempre emplacar um enredo, sim. E a galera meio que já tá sacando a estratégia dela, é uma estratégia válida, mas é isso, né, ela não entrou com gás, assim, sim, né, entrou meio sem ar, como diria a música de D-Black, quem lembra, sim, de D-Black? Bom, Lucas.
Ah, Lucas, eu dou um coração.
Tá mandando bem, né? É um dos que mais surpreendeu. Quem julgou, falou que esse cara ia ser cancelado. Tem péssimas notícias.
E o cara, tipo, ele tem uma visão de jogo boa, né? Tipo, ele enxerga... Parece que ele tá vendo o Twitter lá dentro. Tipo, ele enxerga exatamente como o público tá vendo aqui fora. Tipo, tudo que ele falou sobre a Cariúcha, sobre o grupão, sobre todo mundo. Inclusive sobre a Raquel. Antes de ser desmentida ao vivo ontem, ele tinha citado isso no dia da votação.
É.
Que a Cariúcha distorce as falas da Raquel. Tipo, você distorce as falas e tal. Tipo assim, então, ele expôs a opinião dele. E se fosse verdade? Ele teria se queimado. Mas não, ele expôs e no outro dia a Galisteu foi lá e falou que realmente ela distorceu. Então, assim, é um cara que tá tendo, assim, uma visão de jogo impecável.
E dona Raquel Sherazade, hein? Qual emoji ela merece?
Ah, e um coração também. A Raquel é indicutível, gente, assim. É,
não vão ficar elogios, vocês estão ficando
Em duas semanas, coração, a gente não sabe. Esse episódio tá sendo gravado na segunda semana.
Que dia? Aqui, ó.
Isso, vê aí que dia.
5 de outubro
lá
de 2023.
Lá pela décima semana, não sei, tô só jogando um número aleatório aqui. A gente não sabe se esses emojis... Aí você volta e lembra que essas opiniões aqui só é válidas por 10 minutos e duas semanas.
Acabou.
Aí você volta e vê se tá batendo, porque o tempo vai passar, muita coisa acontece. E é isso aí, né?
Mas e a Kariusha? Qual emoji?
Ai, gente.
É ranço, por enquanto.
É ranço.
É, infelizmente...
É ranço porque só tem essas três opções. Porque se o teclado tivesse mais disponibilizado, talvez falar. Tá vendo? O convidado daria
um. Talvez.
E a Jaque, hein?
A Jaque é... Ah, é coração, gente. A Jaque tá sendo incrível.
E a menina do X-Men, a Alicia X?
É... Pronto, tá aí. Eu dou planta.
Planta?
Eu falei isso uma vez num podcast. Olha, gente, tá doida. É, no Space, no Twitter tem Space, né? Fui falar isso uma vez num Space que eu achava ela planta. Meu Deus do céu. O pessoal veio pra cima de mim com pegas e tal. Eu acho ela planta. Eu acho que ela parece assim, tipo assim, ah, de vez em quando ali. Mas eu acho que ela é meio voada. Tipo, às vezes eu nem lembro que ela tá lá dentro. Tipo, a não ser na votação, porque todo mundo tem que aparecer uns 20, 2 minutos pra votar.
E eu tô lembrando que ele citou o nome aqui.
Pois
olha
é,
só.
Tipo, eu acho planta.
Eu acho que ela tem um potencialzinho assim, mas precisa aparecer também,
ela
né?
Ela tem um potencial pra ser a próxima eliminada. Na minha visão.
Maravilhoso. Vamos pro Sander, 40 graus de febre. E aí?
Cara, eu não vou dar ranço. Não tenho ranço do Sander. Mas eu vou dar... Porque assim, eu tenho um rancinho dele, mas não é tipo tão grande. Eu dou planta, porque ele é um planta mesmo. Tipo.
Mas ele teve momentos ali que eu acho que ele tá sempre flertando pro ranço, né? Aquela hora, sim, que ele foi jogar... É... Na dinâmica, assim, ele teve uma atitude um pouco mais agressiva, foi com a Jaqueline,
sim,
né?
Sim, sim.
E depois falou, nossa, você tem faculdade? Ele questionou, depois
Não,
se desculpou,
sim.
Ele pegou
ranço
pesado.
Dele, mas eu acho que ele é muito planta. Ele é tão planta que até o ranço que eu tenho por ele, tipo, passa despercebido. Que ele é muito... Gente, é uma pessoa... Eu fico... Assim, minha opinião, uma pessoa que tem uma história... Eu não conheço o Sander, nunca ouvi a música dele, mas eu peguei minha mãe, quando ele falou, se ele é mãe, você conhece.
Conheço também.
É um cara que, assim, tinha tudo pra abraçar essa oportunidade. E falar assim, cara, eu vou voltar pra mídia, eu vou abrir aqui, eu vou fazer acontecer. Se eu for eliminado com rejeição, pelo menos eu fiz alguma coisa. Mas não, parece que ele tá ali só se divertindo. Tipo,
e cozinhando.
Cozinhando. Tipo, e cozinhar pras pessoas não é obrigação de ninguém, mas parece que cozinhar pras pessoas é um jogo de... Eu vou te agradar. Tem jeito melhor de agradar uma pessoa do que dando comida pra ela? Não tem.
Só dinheiro.
Então, é que assim, aquela, talvez pra entregar um bom enredo, ele tem que se esforçar muito. Talvez é algo que ele não queira ainda. Assim, agora na segunda semana, não sei se ele ficar, porque ele está... Não. No momento que estamos gravando esse episódio, ele está na segunda roça. Não sabemos se mais pra frente ele vai querer se esforçar a ponto de
ele
entregar
falou,
algo, né?
Amiga, ele falou assim que vai jogar sozinho agora.
Então.
O conta do resto um que ele sobrou, ele ficou revoltado.
Ele aprendeu que tava jogando
e
sozinho.
Ele disse que vai jogar sozinho. Seria bom.
Vamos ver. Simeone.
Cara, Simeone não tem esse emoji, mas eu vou dizer que ela é minha decepção.
É, coração quebrado.
Sabe por quê? Porque assim, gente, eu conheci a Simeone antes. Não pessoalmente, mas eu já tinha visto ela em ligação com uma pessoa que eu conheço, já tinha pesquisado sobre ela, e a Simeone sempre demonstrou ser uma pessoa com uma personalidade muito forte. Não que ela não tenha, porque ela tem. Só que é uma pessoa que eu via defendendo coisas, causas, e lá dentro não mostrou nem um pouco disso, sabe? E é uma pessoa que deveria se enxergar um pouco. Se enxergar um pouco, porque o comentário que ela fez sobre a Jaque, chamando a Jaque de garoto de programa, não que seja um crime errado, não é. Hoje em dia, né?
Sim.
Mas é uma coisa que infelizmente a sociedade rejeita. Então, por exemplo, se eu falo que você é garota de programa, talvez você se sinta ofendida.
Sim.
Porque, infelizmente, é uma coisa que a sociedade rejeita.
Isso não é verdade.
E ela,
né,
como
é uma
mulher
inverdade,
atacando outra mulher.
E sabe o que é o problema? Que vai ser até polêmico, eu vou falar. É o fato de hoje a Simeone só está na fazenda porque há 13 anos atrás ela foi amante do Tony Salles. Que a mulher dele estava na fazenda também, a Sheila Carvalho. E ela foi lá, pegou o cara, saiu na mídia e ficou famosa. Então, assim, hoje não, passou anos já. Hoje ela é empresária, é mãe, sabe? É uma mulher admirável e tal. Mas, porra, uma pessoa que ficou famosa como amante de um cantor, eu acho que é hipocrisia demais. É não se enxergar o que as pessoas mudam. E talvez ela até se arrependa desse passado. Eu não sei, mas o pouco que eu pesquiso... Toda vez que eu boto Camila Simeone no Google, aparece Camila Simeone, amante de Tony Salles. Então, assim, uma mulher que carrega esse fardo e não é que eu tô falando que, ai, por conta disso ela tem que ser apedrejada, não. Mas ela não pode julgar o que as mulheres, sendo que ela, não que ela foi prostituta, mas que ela era uma pessoa que, porra...
Agiu errado.
Agiu,
né,
errado como mulher, porque ela desrespeitou outra mulher.
Isso.
Que tava,
e o Tony
que tava confinada, então, pior. Tipo, a mulher... Inclusive, eu posso até dizer aqui que, na minha opinião, a Camila Simeone e o Tony Salles foram os responsáveis pela eliminação da Sheila Carvalho. O Brasil, não sei se vocês lembram, mas na época, o Brasil queria ver o posicionamento da Sheila. Eles queriam ver como ela ia reagir.
E ela tá com ele até hoje?
Tá. Qual quer dizer, não sei, mas até onde, eu pesquisei, sim.
Nossa.
Então, assim, eu acho complicado. Então, eu vou dizer que a Camila Simone é minha decepção, porque eu esperava dela uma pessoa bem centrada, uma pessoa massa, assim, que fosse fazer acontecer. E ela nem tá fazendo, nem acontecendo, e o que faz ainda não é bom de se assistir.
Eita. E por último, a gente não vai falar todos os participantes, o Chay. Chayanne, né? E aí?
Decepção também. O Chayanne, vou dizer porque é decepção. Gente, se tiver alguém do Twitter assistindo isso aqui, porque eu brinquei no Twitter, né?
Ah.
Mas o Chayanne, ano passado, eu fui torcedor dele, assim. Tipo, eu levantei, puxei mutirão pra ele. Gostava do Chay de verdade. Nem eu odeio o Chay, não, tá? Eu gosto dele. Só que é aquele fato que eu acabei de falar. Esse negócio de participar duas vezes de reality, gente, é raro. Eu só vi dando certo uma vez, que foi a Flávia Viana, que participou em 2007 do Big Brother e ganhou a Fazenda Nova Chance. Só. Esse negócio de participante, ok que ele foi expulso ano passado de uma maneira que eu considero injusto, outras pessoas não, mas esse negócio de participar um ano depois de outro reality e um jogo totalmente contraditório com o que ele defendeu ano passado, eu já peguei o Chay ali duas vezes ali na mentira, assim. Na mentira não, na hipocrisia.
É.
Tipo, apontando coisas nos outros, sendo que ele também fez ano passado. Tipo, ano passado xingaram a mãe dele e ele ficou muito mal. Esse ano xingaram a mãe da Nadia e ele ficou indo pra cima dela.
É aquela, tipo, sabe? O fato dele ter sido expulso da primeira vez, talvez ele tenha ido, porque eu ainda tenho mais pra mostrar e eu não consegui. Mas vamos ver se ele realmente tinha ou não.
Então, ele é a minha decepção. Eu gosto do Chay, eu gostei do Chay ano passado. Nossa, cara, tipo, achei muito injusto o que fizeram com ele, mas esse ano é minha decepção.
Coração quebrado. Vamos rodar o assunto? Falar sobre TV, né? Falamos bastante sobre a Fazenda. Você já falou, né, Janielson, que, olha, pelo andar da carruagem ainda tem muito jogo, mas Raquel Sherazade tá mandando muito bem, Jaqueline corre por fora, Lucas também tá mandando muito bem, não tá nada decidido em A Fazenda, mas esse podcast fala sobre televisão no geral. E temos um assunto que foi o assunto da semana, né, Nath? Que foi o chá, revelação do divórcio no Altas Horas entre Sandy e Lucas Lima. Sandy que ganhou um grande benefício de nunca mais ter que ouvir família Lima na vida dela. Olha que alegria. Mas, você achou, Nath, que Sandy e Lucas no Altas Horas foi apelação? O que, que foi aquilo?
Ah, eu acho, assim, isso é uma opinião pessoal minha, acho que não precisava, assim, ter uma edição do Altas Horas só pra justificar por que que se divorciou e tudo mais. E ali você sente que não tava, eles não estavam confortáveis, ninguém tava confortável ali, chorou, não tava, ela não tava. E assim, um clima, e a gente sabe o quanto a Sandy se preocupa em estar sempre controlando o máximo possível coisas que tem relacionado o nome dela. E cada um julga como quer, se ela tá certa, se ela tá errada, porque tem gente que fala assim, ai, mas ela quer controlar tudo, mas ela é famosa. Gente, cada um, você ia querer que toda a tua vida estivesse exposta aí pra todo mundo ver? Eu acredito que não. Então ela também tem esse direito de controlar o que ela acha necessário pra carreira dela, pra vida dela. Só que eu acho que não precisava de um Altas Horas pra justificar, porque você já pensou se todo casal que termina for ter uma edição de Altas Horas pra Luiz e Chico, uma edição de, vai virar o que? Nossa. Altas Horas? Não precisava.
Um cartório, né?
E aí, pra dar aquela amenizada, colocou roupa nova ali, porque tava uma coisa tensa, aí pra dar um... Roupa nova foi ali pra dar um...
Uma aliviada.
É,
né?
Ah, é assim, não sei, acho que não precisava, mas aí aquela coisa, a Luísa fez na Ana, né, a Sandy fez no Altas Horas e... Não sei se um dia vai ter no Domingão, se vai ter no Encontro, se vai ter no Conversa com o Bel, porque vai saber se isso não vai se estender para os outros programas. Não sei, né, gente? A gente não sabe.
É, eu acho assim, essa situação da Sandy com o Lucas, eu acho uma exposição desnecessária. Porém, a Sandy foi uma pessoa que já cresceu nesse mundo de assessoria, de fama. Ela não tem muita escolha, ela quase que se sente na obrigação de justificar pros fãs e pra toda a mídia, e até controlar um pouco da narrativa, de também acalmar um pouco o coração do filho pra não ficar tão exposto, sim, tudo mais. Mas é uma exposição desnecessária. O pessoal falou, ai, gente, não fica falando sobre a vida da Sandy, que foi no Altas Horas. Gente, foi a Sandy que foi até o Altas Horas, foi o Lucas Lima que foi até o Altas, sim, Horas. Não foi a gente que falou, vai lá, e conta. Então também tem esses dois lados. Eu acho super normal o pessoal comentar. Se ela foi, é porque queria que falasse logo tudo de uma vez e botava uma pedra nesse assunto. E acabou, e realmente acabou. Mas eu não senti que foi uma apelação, não. Acho que o Serginho sabe conduzir, sabe fazer mais que o chororó. Não e tava pronto. Gostando aí, nada, não tava.
Tá aí o nome que o Boninho ia surpreender se colocasse no Big Brother. Sandy.
Pensei que era o Lucas Lima, é mais fácil o Lucas Lima.
É, mas só flopado, né?
É.
Não, mas a Sandy seria babado.
Nossa, imagina a Sandy.
Mas esses nomes que a gente acha assim, ai, que só se fosse uma edição celebridades, ainda não fosse uma edição para ser três meses. Uma edição mais compactazinha, 60 dias. Porque, ó, quando ela fez novela, foi 3 meses ou até menos de novela, porque ela tinha uma agenda muito assim, tem que ser uma coisinha compacta.
Mas...
uma edição celebridades, tipo, 2 meses. E acho que até o público agradeceria por conta do esticamento.
É.
Ó, oh, Boninho, anota aí uma edição celebridade.
Sandy no Big Brother, seria
tudo. Ó, o Sandy aqui são eles. Anota a edição celebridade aí, viu, Boninho?
Mas o Júnior também seria uma boa...
um bom nome, o Júnior, né? É mais fácil.
É, o Júnior é um bom nome.
É, o Júnior é mais fácil. Ele é mesmo assim que o Fiuk, assim. Tipo, a minha visão também patamar.
É, mas foi um evento na semana. Não sei se chegou a ver ali pelo Twitter.
Eu vi no Twitter o pessoal fazendo os memes. Eu vi mais os memes, gente, uh-huh. Confesso. Tipo assim, eu não assisti Altas Horas, mas vocês sabem que hoje em dia tudo que acontece, tipo,
tá no
repercute.
Twitter.
E é um assunto que repercutiu. Mas eu vi muitos memes, eu vi o desconforto, eu vi um fecho que a Sandy deu no rapaz, que eu nem sei o nome dele, como é, Lucas Lima, né?
É.
O Lucas Lima, tipo, eu vi o fecho que ela deu nele. Você falando,
não assistiu, porque...
que a gente ficou um ano e pouco, e ela... é um mês e pouco, e ela, não precisa falar também, tá, né? Tipo...
Você não assistiu porque você fica 24 horas ligada à fazenda pra produzir conteúdo pro
pela
seu
galera,
público.
Então,
você está ocupadíssimo.
Eu vi pouco.
Então.
E vamos falar também sobre novela, porque Mulheres Apaixonadas ruma para o fim. E aí tem aqueles boatos, né, Nath? Sempre boatos, nada confirmado ainda pela Rede Globo até hoje. O Notícia da TV aponta que vai ser Salve Jorge, a substituta de Mulheres Apaixonadas, mas o Jornal Globo já aponta Paraíso Tropical. Pra faixa horária, Nath, você que manja tudo sobre novela, qual é a melhor escolha?
Olha, já começa que eu acho que dezembro não era o mês ideal para começar uma reprise, vide a reprise de celebridade. Então, e eu achava que a Globo só ia mexer nisso no ano que vem. Mas, pensando pra faixa, talvez Salve Jorge fosse menos editada do que Paraíso Tropical. Mas, se for pensar assim, o gosto de Nath... eu quero Paraíso Tropical como uma boa fã de Humberto Braga.
Meu
e porque
Deus.
Eu acho... assim, se for Paraíso, eu assistiria. Mas assim, a Globo não confirma nenhuma das duas ainda. Eu digo que não confirma e a gente não crava, porque assim, já houve momentos, tanto na Globo quanto no Viva, que dava certo como uma novela pra vir, depois vinha outra. Então, eu sou da pessoa que sempre espera o anúncio oficial. Então, eu tô na torcida por Paraíso Tropical. Vamos ver. Né?
Eu prefiro Salve Jorge.
Oh,
Gente, Salve Jorge é assim, eu confesso que eu não sou muito ligado a essa novela hoje em dia. Mas antigamente eu era obrigado a assistir novela, né? Com minha mãe e tal. Eu amava, inclusive, saudades. Mas a. Gente, a mãe tá viva, tá? Minha mãe não morreu, não. Falei saudades que minha mãe tá lá no Piauí e eu tô aqui.
Ah,
pelo amor de Deus, senhor. É, mas é porque Salve Jorge foi a última novela que eu lembro que eu assisti toda. E é porque eu, assim, gente, posso estar errado nessa informação, mas Salve Jorge não teve tanta audiência. Quem? Alguma coisa assim do tipo?
É, não foi tão bem, era muito criticada na época.
Ah, eu amava,
né?
O bicho. Então... é porque tem muito meme ali, sabe? Tipo, tem muito. Nossa, velho. A trama, o assunto abordado é um assunto que acontece até hoje. Mas, sabe, tipo, os personagens. Meu Deus, cara, Bruna.
Muito personagem bom. Bruna
Marquezine.
Bruna Marquezine, né?
Meu Deus, a Maria Vanúbia é a minha personagem favorita de novela. Que é a Maria Vanu, você sabe quem é, né? Pelo amor de Deus, gente.
Deus Wits.
É,
aquela...
meu Deus, o pescoço.
Pescoço.
Cara, tipo, era um personagem... eu sinto falta desses personagens, porque eu não sei como é que tá a novela hoje em dia. Mas antigamente sempre não tinha um personagem ali caricato que
mais brasilidades, né?
Tipo, eu lembro do Clodoaldo, eu lembro da Maria Vanúbia, sabe? Tipo, do Félix. Hoje em dia eu não sei se as novelas estão mais abraçando essa ideia de ter um personagem ali, tipo... ou não sei se é eu que realmente tô bem desligado de novela e não vejo mais isso acontecer.
É, acho que tem uma crise também até nas criações, mas tem personagens bons também, né, Nath?
É, tem um ou outro que se destaca ali quando o personagem, acho que ele é bem escrito e também somada à composição que o ator dá para aquele personagem, mas ultimamente é um ou outro que se destaca.
Sim.
Exatamente. E o Eles Que Lutem tá proporcionando para você uma viagem direto pra Turquia.
Ai, não, obrigado.
Se você quiser, salve Jorge. Isso daí virou um meme, né? Um
Meu.
meme clássico, né? Salve Jorge. Mas é isso, Nath. Vamos falar agora sobre um outro assunto que é um assunto polêmico, né? Esse assunto é bom. Manda aí.
The Voice de volta na Globo.
Gente, mas acabou de acabar. Já
Ah.
vai voltar, meu
Então, mas já tá um The Voice ali, mas está um The Voice dentro do Pipoca da Ivete.
Deus.
Aquele quadro lá que tem os namorados lá e
É
tudo
o The
mais.
Voice Namorados, né, Nath? A gente pediu tanto para que acabasse o The Voice, mas a Globo e o Boninho dá um jeito de voltar com esse The Voice. Já teve The
É o
Voice.
novo reality, que é um novo reality também, né? Que é de música.
É, vai vir um novo reality, mas esse The Voice. Teve o The Voice Kids, o Profissional, o The Voice Mais, e agora tem o The Voice Namorados, que é dentro do Pipoca da Ivete, que ninguém aguenta mais esse tipo de competição musical com o mesmo formatinho e tudo mais. O Boninho sempre dá um jeito, ninguém aguenta mais Boninho. Coitada, você tem uma ideia, até a Ivete tá penando na Globo.
Tadinha.
Ivete com esse carisma todo, imagina se fosse uma outra pessoa. Faz esse exercício, Nath. Se fosse uma Fernanda Gentil apresentando Pipoca da Fernanda Gentil, esse programa já tava cancelado?
Ah, não tinha nem tido a segunda temporada. Eu acho
É.
que tem ainda por conta da Ivete, mas é o que eu quero deixar claro aqui é que o problema não é a Ivete, gente. O problema é o formato. A
Isso.
Ivete, se ela tivesse um formato mais conversado, tipo o Planeta Xuxa, se ela tivesse um formato como ela já fez anos atrás, o Estação Globo, daria super certo. O problema não é ela como apresentadora, não é, testar a imagem como apresentadora, porque ela é muito querida pelo público. O problema é o formato. Então, eu acho que o problema ali é o programa, não é ela em si.
Exato. A Ivete é perfeita, né? A Ivete é perfeita. Vamos agora, Genials, para o nosso quadro Top ou Flop da semana. A Nath comenta sempre um top da semana que foi muito top. E eu sempre comento que foi um flop. Vai lá, Nath.
Meu top é Globoplay.
É.
Esse mês de outubro, que está sendo esse mês. Quando eu olhei, até eu fui pro Twitter falar, se fui triste um dia, já não me lembro. Porque assim, é o mês do Gilberto Braga. No projeto Resgate, lá duas novelas dele, né? Escravizaura, de 1976, um clássico. Né, Lucélia Santos ali, aquele sucesso todo. E Pátria Minha, que é uma novela que eu confesso que eu não esperava, né? É uma novela muito lembrada pelos bastidores conturbados, aquela questão da Vera Fischer, Felipe Camargo. Então, assim, interessante, dois clássicos aí de Gilberto Braga, que faz muita falta. Então, quem tem acesso ao Globoplay, né? Quiser dar um play, porque nem dei o play ainda, mas eu acho que já vale a pena,
Como
né,
você tá
aquela?
apelidando esse mês no Globoplay mesmo?
Mês de luxo.
É o mês de
E
luxo
ainda
do
tem uma minissérie que eu acho que ninguém esperava, que é a minissérie Avenida Paulista, eu mesmo não esperava. Mas esse mês tá uma coisa assim. O que é este mês, né?
Eu vou aproveitar o um momento para fazer um pedido.
É.
A Globoplay, antigamente, ela tinha uma série que eu assisti, Me Chama de Bruna. Vocês já assistiram?
Não.
Não.
É meio que a história da Bruna Sufistinha, só que em série. Tipo, é quatro temporadas. E essa série, gente, assim, eu assisti ela duas vezes. E eu amo. Tipo, de verdade. E eu queria pedir pra Globoplay, por favor, volta. Volta com Me
Boa.
Chama de Bruna, porque. E recomendo, tá? Vocês assistirem.
Boa.
É boa, muito boa
Botou
mesmo.
lá, a gente assiste.
Vai no Twitter e peça ao Eric Britas. Ele é
Isso,
o homem do
tá.
Globoplay. Ele é o homem que todos os dias. Eu falo que Eric Britas é um guerreiro, porque quando fez perfil pra tá no Twitter, olha que é
Coitado.
todo dia. Quando tal novela volta? Quando tá.
Nossa.
É todo dia. É a pergunta que ele tem certeza que todo dia ele vai ter quando uma determinada novela volta. E aí tem desde aquelas que são muito antigas, que às vezes a gente nem sabe se tá preservado ou não, até.
Sim.
Enfim, fãs, né?
É
Sim.
isso. E o flop da semana, aqui em São Paulo, tivemos greve do metrô essa semana, é importante a gente falar sobre o Rodrigo Bocardi, né? O Rodrigo Bocardi é um cara que muitas das vezes ele erra e erra feio na forma de se portar, porque ali ele tá sendo um agente da notícia, um agente do povo, principalmente, Nath, como jornalista. E muitas vezes ele não tem empatia tanto com o povo, talvez porque, por ele não ser o povo há muito tempo, né? Um cara rico que vai com seu carro, né, no ar-condicionado, trabalha na Globo, um cara branco, né? Então, ele já teve outras questões. Então, eu acho que, pra Globo, um programa como o SP1, que é a praça pro Brasil inteiro, eu acho que pisa na bola e talvez repensar. Então, esse é meu flop da semana, vai para Rodrigo Burgardi. Um grande abraço, viu, Burgardi? Esperamos você aqui no Eles Que Lutem. Mas é isso, ai, Nath. É. Mais um episódio entregue com qualidade, um convidado de garbo e elegância.
Ai, gente, obrigado.
Você gostou?
Eu amei, quero vir de
não
novo.
Minta.
Quero
não
vir
minta.
De novo.
Vai, então, oh,
maravilha. Não vou aceitar outro comentário de reality show aqui.
Ele já tá falando isso porque BBB vem aí e ele vem quer vir pra aí. Falar de BBB.
Ah, eu amo também.
É isso, é isso. Deixa suas redes sociais pro pessoal te seguir, já tá aqui na descrição, mas é sempre bom falar, né?
Gente, é o seguinte, a minha rede social é eu... Ozograk. Ah, Janiel, que nome é esse? Cardoso de trás pra frente. Só isso.
Conceitual.
Ah, minha filha, nome artístico.
É aquele conceitual que ninguém vai ter. Conceito é tudo.
É um nome artístico que eu criei desde 2014 que eu uso esse nome, tá? E pegou. Na minha cidade só me conhecem assim. Meu nome é Janielson Cardoso. E aí eu achava Cardoso muito comum. Aí eu falei, quer saber? Vou tacar um de trás pra frente e deu certo. E agora é Janielson Ozograk. Então, minha rede social é eu, Ozograk. Twitter, TikTok, Instagram, todas as redes sociais é eu, Ozograk.
Luciano Huck, lança aí o soletrando ao contrário, Luciano Huck, que eu quero ver Ozograk aqui, o Cardoso de trás pra frente. Maravilhoso, achei essa ideia genial.
Conceitual.
Aqui. Conceitual, gostei. Eu gostei. Vou depois pensar aqui. Pensa aí, comenta seu nome de trás pra frente aqui no YouTube, que eu quero saber como seria o seu arroba. Nath, como que eu faço pra te ler no nathnatv.com.br?
nathnatv.com.br, gente, vai lá que tem muito conteúdo legal. Arroba nath.natv no Instagram. Eita, que até deu um chute aqui. E arroba nats__rocha no Twitter. Então vai lá que tô sempre dando opiniões sobre novelas e o que eu achar de interessante aí nessa televisão de meu Deus aí.
Isso aí, sigam Eles Que Lutem em todas as plataformas, no seu agregador de podcast. Enquanto você está na academia, você ouve o Eles Que Lutem, você está indo para o trabalho, ouve o Eles Que Lutem, está indo para a faculdade, ouve o Eles Que Lutem, a qualquer momento.
E avalia.
E avalia com 5 estrelas, igual no Uber. Se quiser também deixar aquele troco a mais, também sempre é importante. Sigam Eles Que Lutem, arroba elesquelutem.pod. E também me siga, arroba blzgabs, que aí é beleza Gabs. Que nem o pessoal fala, beleza Gabs. Então, blzgabs.
Todo mundo
não é tão criativo quanto Cardoso, ao contrário, que eu achei maravilhoso, incrível.
Não, mas o seu é o não conceitual aqui é só o meu, gente. Tá vendo? Olha, eu não caprichei no conceito.
É isso, minha gente. Lembrando que a gente só comenta Eles Que Lutem até semana que vem. Falou, pessoal.
Beijo.